SBS Radio.
É a Luciana e ouvintes da SBS, o primeiro caso de Covid-19 em Portugal. Um médico que tinha voltado de curtas férias no ski em Itália foi detectado no primeiro dia deste março. Agora, passados 25 dias, Portugal tem a confirmação de 2.362 infectados com o Covid. Desses 2.362, 30 morreram. Mas os peritos alertam para o cenário de iceberg. Os números que temos revelam a parte que está acima do nível de água. Não temos ideia sobre o que está submerso. A lista de vítimas mortais em Portugal mostra que são mais homens do que mulheres. 19 homens, 11 mulheres. E a grande maioria acima dos 70 anos. Não há qualquer morte abaixo da faixa etária dos 40 anos. Apenas 4 dos 30 falecidos têm menos de 70. Os números portugueses são incomparavelmente mais atenuados do que os da vizinha Espanha, onde a calamidade se expressa em 514 mortos só nesta última segunda-feira e um total de mais de 2.700 mortos em Espanha por este coronavírus. Espanha roça os 40 mil infectados. A Itália, o pesadelo é ainda pior. 50 mil contagiados, mais de 6 mil mortos, 2 mil só nos últimos 3 dias. O Reino Unido demorou a reagir, agora ordenou a quarentena, mas já vai com 340 mortes confirmadas. A Alemanha tem 28 mil infectados, mas apenas 114 vítimas mortais. É um dos casos que está em estudo. Porque é que a Alemanha, tendo um número substancial de infectados, tem menos vítimas mortais? Admite-se que a excelência de atempados cuidados médicos possa ser vital. A Organização Mundial de Saúde teme que os Estados Unidos sejam o próximo epicentro desta crise coronavírus. Já têm mais de 46 mil contaminados e 600 mortes. Também há muita preocupação com a propagação em África. Em Cabo Verde, anuncia-se a morte daquele que, vai para uma semana, foi detectado como primeiro contagiado. Um turista inglês com 62 anos de idade não resistiu. Está em curso a quarentena quase geral na turística Ilha da Boa Vista. Os mais de 850 turistas que ali permanecem estão todos retidos. Os turistas estão a ser uma questão em diferentes lugares. Por exemplo, só em Portugal havia, até uma semana, cerca de 10 mil turistas brasileiros. Foi ativada uma operação de repatriamento urgente, correspondendo à vontade geral. Mais de 9 mil já voltaram ao Brasil, sendo que entre as centenas que permanecem em Lisboa, há agora quem hesite sobre o regresso, considerando o disparo do Covid-19 no Brasil. Também há o caso de 1.300 passageiros de um navio de cruzeiro, o MSC Fantasia, que em 9 deste março zarpou do Rio de Janeiro com destino a Marselha, com escala nas Canárias Espanholas, na Ilha da Madeira, território português. O navio foi impedido de atracar no porto destino, Marselha, França. Teve autorização, no entanto, para acostar em recurso em Lisboa, sendo que neste momento os passageiros estão a ser transferidos diretamente do navio para a porta dos voos especiais que os estão a levar para os países de origem ou locais mais próximos. Há autocarros com lotação muito limitada, autocarros, por exemplo, com 50 lugares, mas que só levam 15 pessoas, manter as distâncias, seguem diretamente da escada do navio para a escada do avião, após uma viagem de escassos 10 km. O maior grupo de passageiros é brasileiro e já seguiu um avião com 400 lugares em direção a São Paulo. Há dezenas de britânicos, alemães, também australianos. Estão todos a ser encaminhados através de voos especiais fretados para Londres e Frankfurt. Também há 3 mil portugueses em diferentes lugares do mundo que estão a pedir ajuda ao governo de Lisboa para poderem regressar a casa. Está em curso essa operação retorno. Em Portugal, as ruas seguem desertas, todo o comércio, exceto supermercados e mercearias, está fechado. Muitos hotéis, por exemplo, o histórico 5 estrelas Ritz, no coração da cidade, estão fechados. Alguns, no entanto, estão de prevenção e poderão ser requisitados para apoio a infectados com o Covid que não precisem de assistência hospitalar permanente. Também as instalações militares, os hospitais militares, estão ao serviço da saúde pública. Muita atividade mantém-se através do teletrabalho. Há a noção de que, quando for ganha a batalha com esta pandemia sanitária, vai explodir uma outra pandemia, a económica, com imediato ricochete social, que, aliás, já está a ter. Tem-se falado muito de recessão, mas os peritos estão a concordar que esta expressão recessão é demasiado branda. A recessão corresponde a uma espécie de gripe económica e social, quando o problema é muitíssimo mais sério. É uma pneumonia económica e social grave, gravíssima. Chama-se Grande Depressão Económica. No horizonte, no célebre colapso económico de há um século, a crise de 1929, a economia do mundo de então, liderada pela América, perdeu um terço da riqueza que tinha, com o desemprego a disparar por todo o lado. Então, foi uma queda ao ralenti, lenta, progressiva. Agora, o estrangulamento geral, provocado pela necessidade de parar quase tudo no mundo para salvar vidas, é brusco, violento. Há mesmo assim sinais de esperança. A Comissão Europeia já mostrou uma nova, boa atitude ao usar a tal bazucada que desfez o tabu da regra do limite de 3% no déficit público dos Estados. Perante a calamidade que aí está, acuda-se ao que for preciso. É um primeiro sinal de confiança por parte da União Europeia. A Europa lidou mal com a entrada da pandemia sanitária. Tem oportunidade para sair bem, até exemplar mesmo, da pandemia da depressão económica. Há já nestes próximos dias uma outra decisão que pode significar o triunfo, ou então a liquefação política da União Europeia. É a discussão sobre a mutualização da dívida, ou seja, assumir que a dívida de um dos países, à cabeça a Itália, é dívida de todos. Se a Europa for capaz de dar esse salto em frente, então a União Europeia triunfa. É uma união solidária, exemplo para o mundo. Os governos, os decisores políticos, na Europa, no mundo, é mesmo por todo o mundo, estão confrontados com um teste que possivelmente vai determinar a relação no futuro próximo entre os cidadãos e a política. Não tem a ver com popularidade, tem a ver com capacidade de visão, grandeza política e liderança, com determinação, audácia e sempre humanismo, isto é, atenção às pessoas, carinho social por cada pessoa. Primeira, mais imediata e absoluta das prioridades, salvar vidas, poupar cada um de nós à malignidade do vírus. Segunda prioridade, enfrentar a pandemia económica e social. Desta vez, o que é preciso não é aquele jargão estímulo à economia. O vital é garantir que cada pessoa, mesmo com o posto de trabalho interrompido, pode continuar a comprar o básico no mercado e a pagar a renda. É evitar a bancarrota das pessoas e das empresas. Tarefa gigantesca que nos remete para a histórica declaração de Mario Draghi no tempo em que este italiano corajoso presidia ao Banco Central Europeu. Custe o que custar, defenderemos o euro. Finalmente, terceira óbvia prioridade, usar uma estratégia de reignição da economia. Pode passar por uma nova geração de políticas sobre a educação, sobre a saúde, sobre o ambiente, sobre a energia, sobre o trabalho. É uma oportunidade para, de modo coerente, em modo tão coeso e solidário quanto possível, darmos a volta em direção a um futuro próspero, num mundo mudado e prevenido para ataque como este do vírus ou ameaças que também subsistem da alteração do clima. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal. Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.